Ora, boa noite a todos, bem-vindos a uma live no canal Miguel Macedo. Peço desculpa pelo atraso, de facto, a trazer-me aqui um bocadinho, porque tive que reiniciar o PC e fez uma atualização e eu fiquei aqui, oh meu Deus, a sério, isto só me acontece quando eu vou entrar nas lives. Estava a pedir a atualização e eu, sem querer, por instinto, carreguei em reiniciar e atualizar e depois fiquei aqui assim, oh meu pai do céu. Mas pronto, peço desculpa, muito obrigado pela vossa paciência, porque eu já estava aqui há 10 minutos. E depois apareceu aqui a notificação e eu cliquei instintivamente. E eu, oh meu Deus, a sério, o que é que eu fui fazer? Enfim, coisas de quem está na área que... Enfim. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente aqui aos meus patriotas, apoiadores do canal ou apoiantes. Acho que é apoiadores. O pessoal sempre me corrija aí nos comentários. Por favor, corrijam se é apoiadores, se é apoiante. Mas todos aqueles patriotas que assinaram o canal, principalmente eles, muito obrigado. E todos os outros também, sejam todos muito bem-vindos. A Teresa Simões deixou um comentário aqui às 4 da tarde. Um beijinho para ti, Teresa. Acho que não estás a ver em direto, mas quando vires, fica aqui um beijinho para ti. Espero que esteja tudo bem. Teresa Simões, a Dália, o Adriano Salgado, quem? Ok. Esperem só um bocadinho que eu perdi-me. Não sei o que é que às vezes... Onde é? Ok. Voltou. Está aqui os comentários, só que voltou para baixo. Deixem-me lá em cima, outra vez. Está aqui. Ok. Tinha a Teresa Simões, a Dália, o Adriano Salgado, a Dona Grace, acho que é assim que se diz o nome dela. Mais o Dani TV Show. Dani, também patriota, um abraço para ti. O Cisne, mais um patriota. O Ricardo Fradão. Ricardo, um abraço para ti, meu amigo. Obrigado por apareceres. O Reng Serion, um abraço. Atrasado, é verdade. Mas a culpa foi da notificação, não foi minha. Apareceu ali e eu, oh, puma, cliquei. O Miguel Silva, o Flávio Antunes, Flávio, coraçãozinho também para ti, meu amigo. Grande abraço para ti, já me pedi por aqui há algum tempo. Tens faltado aos treinos. Álvaro Monteiro, também um apoiador, um patriota aqui do canal. Um abraço para ti, espero que esteja tudo bem. Boa noite, meus caros patriotas, à espera do nosso querido amigo Miguel para mais uma grande live em boa companhia. Muito obrigado da minha parte e peço desculpa uma vez mais pelo atraso. Mais o Flávio novamente aqui. Pouco importa, o quê? Je suis Miguel! Caramba, vocês também não perdoam! É, mas o facto é que eu já estava aqui há 5 minutos e faltavam 2 ou 3 minutos para eu começar, eu até já ia começar e cliquei ali, oh meu Deus do céu! Enfim. Bom, o André, o João Lessa também está por aqui, a Solange Cabral, o Zamora, o Jorge Alberto, que também é um membro patriota, um abraço para ti, Jorge, espero que esteja tudo bem contigo. O Carlos Santos, novamente, Carlos Santos, mais um patriota, um abraço para ti, Carlos. Para ti e para a família, espero que esteja tudo bem. A Paola Trindade, olá Paola, já me te vi há algum tempo por aqui. Manchester, muito bem, estamos viajando. Uma boa viagem para ti, ou férias, ou trabalho, não sei o que será, mas que corra tudo bem. Aproveita, se for o caso disso. O Vítor Batista, o José Raposo, um abraço para ti, José. Também já me te vi por aqui há algum tempo, ou então estou enganado. Mais, o Joaquim Vilhena, penso que é assim que se diz o seu nome, Joaquim, se não for, peço imensa desculpa. O Emanuel Oliveira, que acabou de entrar, boa noite, boa tarde, Miguel, boa tarde. É mais boa noite, não é? Que são 9 horas, eu sei que, enfim, ainda está de dia, mas paciência. Ah, a Paola está em trabalho, ah, Paola, olha, paciência, paciência. Mas dá assim para aproveitar um bocadinho, vá lá, um bocadinho, só um bocadinho. Bom trabalho para ti, aproveita então. Aproveita a trabalhar, que remédio. Alguém tem que pagar impostos neste país, não é verdade? Não é neste, nem sei se estás aqui, se estás no Brasil, Paola. Já agora, se quiseres esclarecer, eu acho que estás em Portugal, não estás. Mas pronto, independentemente disso, um bom trabalho para ti. Obrigado por fazeres companhia aqui. Cristina Guimarães, também patriota do canal. Como estás, Cristina? Um beijinho para ti, espero que esteja tudo bem. Mais o CC, mais um patriota aqui do canal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Este é do Norte. É assim mesmo, Joaquim Vilhena. Muito bem, Joaquim. Um abraço para si. Espero que esteja tudo bem consigo. O Ricardo Fradão aqui a confirmar que está tudo a andar. Obrigado, espero que consiga também. O Ricardo está aqui a falar. Para quem achava que o Ricardo estava desaparecido, não. O Ricardo está sempre por trás do pano, ali com a magia dele a acontecer. Sempre. Mais aqui. O Macaveli. Macaveli Pereira, como estás, Macaveli? Já me via por aqui também há algum tempo. Um abraço para ti. Mais, obrigado, meu querido. Sim, portuguesinha, com muitas costelas gaúchas. Ah, sim, senhor. Bem me parecia. Então, pronto. Então, aproveita o trabalho para pagar os impostos ao Costa. Mais o Emanuel Oliveira, também por aqui, saí agora do trabalho, tenho horário sagrado, entro às 8 e saio quando Deus quiser. Olha, este aqui não vai buscar os RSIs ou os Correios, pois não? Não, não vais para os CTTs ao final do mês, pois não, Emanuel? Ele tem um horário sagrado. Entra às 8 e sai quando Deus quiser. Muito bom, está muito bom. Um abraço para ti. O Sin Easter. Boas, caro vizinho. Boa live. Um abraço para ti, Sin. Espero que esteja tudo bem contigo. Também já me devia por aqui há algum tempo. Bom, pessoal, hoje vamos falar de quê? Novamente, Emanuel Oliveira. E sei quando Deus quiser, não. Ok. Bom, pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Deixem um likezinho. O like é muito importante, principalmente aí os meus patriotas, não é? Já sabem como é que funciona. Deixem um likezinho, partilhem, quem puder partilhar. Eu até vou fazer isso aqui, sabem? Eu não partilhei nas minhas redes sociais. Meu Deus. Eu preciso arranjar um manager, como é que é? Um controlador de tráfego. Contratar os serviços de um controlador de tráfego para publicar, para controlar as minhas redes sociais e tal, estão a ver? Porque, de facto, às vezes falha, porque nós não temos o tempo todo livre. Apesar de algumas pessoas pensarem que nós dedicamos 100% a isto, eu, pelo menos, não me dedico 100% a isto, se desse, mas não dá. Estamos ao vivo. Deixem-me só partilhar aqui no meu Facebook pessoal. É muito rápido. Entretanto, vocês vão deixando aí um likezinho, tá bom? E boa noite, Miguel, sempre a rachar. É verdade, Dantesco. Dantesco Surreal, um abraço para ti. Enquanto eu puder vir para aqui, para a vossa companhia, vocês também são sempre muito simpáticos, vocês são uma boa companhia. Muitos de vocês retribuem isso com as vossas doações, com os vossos likes. O pessoal, os meus patriotas, muito respeito por eles, porque eles tiram um bocadinho deles sempre para ajudar o Miguel. Portanto, eu também estou aqui. Oh, meu Deus do céu, o que é que... Porquê que eu tenho uma atriz porno no meu perfil? Mas what the... Ok, Irlemini. Hello. Pronto. É que vem-me parar aqui uma senhora da vida profissional street work. De repente aqui no meu Facebook. Mas é que estas coisas... Sou um homem casado, um homem sério. Olha que esta. Olha, a Vera Coelho já levou um bloco. Não sei se ela está por aí, mas seja como for, enfim. deixem-me só partilhar também aqui no grupo do Telegram. Já agora, se vocês quiserem fazer parte do meu grupo do Telegram, está aqui embaixo, nas redes sociais. Deixem-me tirar aqui o comentário do Dantesco. Está aqui embaixo. Tem aí o meu MBWay, quem quiser ajudar com uma doaçãozinha. Tem o meu PayPal, quem preferir o PayPal. Tem aqui as redes sociais, aqui nesta direção. Estão aí todas as redes, é só Miguel Macedo Patriota. Pesquisar e aparece. E deixem o vosso like para ajudar no engajamento, tá bom? Deixem-me só partilhar aqui também. Pronto. Acho que... Ok. O Ricardo safou-me. Ricardo, um abração para ti, amigo. Abençoado dia que descobriu o YouTube, disse aqui o José Rubalo. Olha, José, é verdade. O YouTube tem as suas coisas positivas e negativas, mas, de facto... Pronto, cá estemos. Ainda bem que existe o YouTube. Espero que esteja a ser uma boa companhia para vocês. Miguel Macedo, está aqui o Fábio. Fábio, boa noite. Espero que esteja tudo bem contigo. Miguel Macedo, está a dar na SIC uma reportagem que eu penso que ia reescrever a história dos descobrimentos. É possível que esteja a acontecer isso na SIC. Agora no telejornal. É capaz. Mas tenho que perceber melhor. Depois posso dar uma vista de olhos, mas não prometo, Fábio, que eu consiga fazer isso, porque tem tanta coisa para eu assistir. Enfim, olha, por exemplo, este assunto que eu vou falar hoje foi o Ricardo que me chamou a atenção dele. Eu ia para fazer o plenário em análise. O plenário de hoje foi uma coisa bombástica, foi estrondosa mesmo. Eu sei que ninguém está a falar disso, estão todos a aproveitar para falar do submarino e não sei o quê. E entre os pingos da chuva passa o plenário de hoje, que é importantíssimo, que foi uma hipocrisia medonha. Até o Ricardo esteve a falar isso comigo, eu também estive a falar com ele. E este assunto que o governo aprovou um pacote de medidas para a habitação, dos apoios à habitação, tanto créditos de habitação como para as rendas, o apoio às rendas, e depois, por trás do pano, alterou a fórmula. Ou seja, é mais ou menos aquele produto do AliExpress ou do eBay que vocês compram. vocês compram o que está na fotografia, mas recebem em casa uma coisa completamente diferente. Basicamente foi isto que o governo fez. É ilegal. O Chega avançou com uma queixa, porque nesta matéria o André Ventura é mestre, eles não querem, mas o André Ventura, como vai ser o São João? Olha, ainda não comi sardinhas este ano. A minha mãe já comeu, mas eu ainda não comi sardinhas. Ainda hoje ela comeu uma sardinha e disse que estavam muito boas. Mas eu hoje, por acaso, fiquei assim um bocado a observar a sardinha congelada. Eu acho que a sardinha congelada, ela não é portuguesa, ela é espanhola. No grupo Sonai, que eu passei hoje no grupo Sonai, para buscar umas coisas rápido com a esposa, e reparei nessa questão da sardinha. E eu fiquei, eu não vi bem, porque eu não parei, foi uma coisa rápida, mas eu fiquei naquela, ora bem, sardinha espanhola num país como Portugal, que tem uma costa como tem, é um bocado estranho, não é? É estas pequenas coisas que as pessoas não percebem. Mas enfim, o Carlos Santos já me tirou aqui o pensamento, que ele fala em São João, eu lembro-me de sardinhas, pronto, o meu cérebro descontrola-se todo. Pode-se dizer aqui? Pode-se dizer suíno à vontade aqui. É, só não podem fazer spam, só não podem fazer caps lock e só não podem faltar ao respeito uns aos outros, assim como palavrões um bocado de forma excessiva. De resto, vocês podem dizer o que quiserem. É espanhola, não é? A sardinha bem me parece que é espanhola. É aquelas coisas. Na nossa costa andam uns barcos espanhóis a caçar a nossa sardinha. A caçar não, a pescar. Mas é a caçar, é a roubar, chamem o que quiserem. Depois voltam para a Espanha, descarregam a sardinha já congelada e depois ela é importada para Portugal. Tanã! Eis a economia portuguesa! E nós que não temos costa nenhuma, não é? Não temos nenhuma costa, meu Deus do céu. Portugal é o país com menos costa da Europa. Por isso tem mesmo que comprar sardinha a um país que tem a maior costa da Europa, que é a Espanha. Claro que hashtag muito sarcasmo e ironia, obviamente. Mas é, infelizmente, é isto. Caracóis já comia, mas sardinhas ainda... sardinhas ainda não. Caracóis, eu não sou muito de caracóis. Sabes que é uma coisa diferente. Quem é mais dos lados lá de baixo, de Lisboa, por aí, os caracóis é um petisco muito... Aqui não. Aqui mais na zona do Porto é as bifanas ou as moelas. Aí sim, aí sim, aí é uma coisa deliciosa, sem dúvida nenhuma. Bom, vocês já estão a falar de comida e depois eu tenho aqui uma caixinha de gomas e começam todos a dizer: Ah, Miguel, as gomas faz mal e tal, não é? Marina Santos, seja bem-vinda, boa noite, espero que esteja tudo bem. Também patriota aqui do canal, boa noite. Que eles são uns grandes vigaristas, já todos sabemos. Ora, aí está, não é novidade, de facto, mas para algumas pessoas parece que ainda é. Uma francesinha, ora bem, eu adoro francesinha. É, eu adoro francesinha. Por acaso, não posso abusar, obviamente, não é sempre, mas quando posso fazer assim um esticão, tem que ser uma francesinha a sério. Mas já vos digo que francesinha a sério para mim nem é no Porto. Já vos posso dizer que nem é no Porto, o que é o mais curioso. Lídia, também, seja muito bem-vinda. Bom, mas como eu estava a falar, Búzios é que é petisco, pá. Pronto, lá vem este aqui agora a falar dos Búzios. Aqui estamos a falar da ameijoa, não é? A ameijoa do Vietnã, aquela branca, com um petiscozinho, só com uns coentros e um alhozinho, coisa boa, assim, um vinho branco, assim, coisa boa, um verdinho. Deixar abrir, salto. Enfim, isto não é um canal de culinária. Vocês devem estar a almoçar, eu já almocei, já estou a ficar com fome. Nem vale a pena falar muito. Eu estava a falar. Pronto, do Costa. Ora bem, o Chega, vista a situação do que aconteceu, eles alteraram a mais o abelhão pato, exatamente. Parem lá a falar de começo, faz favor. O Ricardo já está aqui a tentar puxar o assunto. Fizeste muito bem, Ricardo, para eu não me distrair, porque eu, enfim, perco-me facilmente quando é comida, eu perco-me logo. O André Ventura é apenas jurista, licenciado em Direito, doutorado em Direito Público, professor universitário, nada de especial para os comentecos. É, os comentadores do sistema não levam muito a sério a opinião do André. O Chega avançou com uma queixa contra, penso que o governo, não é? Por ter alterado a fórmula. Porque o que foi feito foi um crime, gente. Eles aprovaram um pacote de medidas. Essas medidas tinham uma fórmula anexada para os apoios à habitação. E eles alteraram a fórmula para conseguirem poupar 1.000 milhões de euros. Peço desculpa. Penso que seja 1.000 milhões de euros. Só que isso é ilegal. É como eu estava a dizer, é a mesma coisa como comprar os produtos do AliExpress. Vocês veem um produto na fotografia e em casa recebem outro, não é? Quem diz AliExpress diz outras redes sociais, que é a mesma coisa. Redes sociais não, outros markets por aí fora. É para vocês perceberem aqui a piada. É exatamente isso que eles fizeram. O que é que acontece aqui? Bom, isto nem seria uma grande novidade para vocês. O Costa estar-nos a aldrabar é novidade para vocês? Não. Então podia terminar a live e íamos todos embora. Certo. Só que as pessoas em casa não sabem destes pormenores. As pessoas em casa... Enfim, as pessoas estão mais preocupadas com a sua vida, o que é que fazem no dia-a-dia, o que é que vão comer, não é? Oh, comida, não é? O que é que vão comer, o que, no dia a seguir, quem é que vai buscar o filho à escola e tal, e estamos ocupados, e depois vamos ao ginásio e jogar futebol e não sei o quê, depois tenho que ir ter com um amigo, tenho um trabalhinho para fazer, e depois saio não sei a que horas, só que né, aquilo, lá. O pessoal está muito ocupado com as suas rotinas e com o seu dia-a-dia e passa ao lado de certas determinadas coisas que são muito importantes entenderem. Porque se mais pessoas entendessem isto, mais pessoas perdiam a aversão à direita, principalmente à direita que o Chega representa. Não é que o Chega vá resolver os problemas do país assim, tipo, com magia. Meu Deus, é o Salvador da Pátria, o André e o Chega. Não, não é Salvador da Pátria. Eu já vos disse isto. Eu não pertenço ao Chega, não sou do Chega, não faço parte de partido nenhum. Mas a verdade tem que ser dita. Quando há uma reportagem num canal do Estado que é pago com os nossos impostos, tem, o mínimo que podemos exigir do jornalismo é ter um jornalismo isento. É o mínimo que eu acho que podemos exigir. E aquilo que a RTP fez, dentro desta matéria, foi passar um paninho. Porquê? Porque a pessoa mais entendida dentro, ou pelo menos que mostra isso, não é? Que tem vontade de mostrar isso, a pessoa mais entendida na matéria jurídica e que está a apertar os calos ao governo é o André e é o Chega, e todos os deputados que estão lá, obviamente. Mas principalmente o André, como disse há pouco o Ricardo, é só jurista, professor, enfim, todas as características que o André tem, que ninguém coloca em causa. Tanto é que ninguém coloca em causa que a maneira deles, a comunicação social, neste caso o RTP, conseguir fazer passar isto entre os pingos da chuva e o pessoal estar mais preocupado com o dia-a-dia, com o São João e tal, ou com o submarino. O submarino também é uma coisa, infelizmente, é algo que, pronto, é um assunto delicado. Mas não é um assunto para parar a nossa vida, até porque nós não estamos numa situação confortável neste país. E eu não percebo as pessoas. Eu acho que as pessoas ou estão todos cheios de dinheiro e ninguém está preocupado com isto, ou então é que são um teso desgraçado. Não sei. Porque o pessoal está-se pouco cagando para isto. E quando eu digo pessoal, não estou a falar só do pessoal que vai buscar os RSIs aos CTTs. Não, eu estou a falar da classe média, alta classe média normal, a mais baixa, e estou a falar, obviamente, das pessoas que passam mais dificuldade. Depois, obviamente, que tem todo aquele pessoal que é uma minoria da subsídio ou dependência, que eles estão-se pouco cagando para isto. Aquilo. Independentemente do que acontecer neste país, eles votam no Costa. Ou votam à esquerda. Porque sabem que chove dinheirinho. Chove muitos subsídios e esta cantiga toda dos direitos e do racismo e da xenofobia, essa treta toda. E eles sabem que agora têm, de facto, algo para se cobrirem, algo para se desculparem e branquear aquilo que muitos deles são, que são os malandros desgraçados, que não querem fazer a porra de nada neste país, são aldrabões, estão fora da lei, e estou a falar, inclusive, de toda a gente. Não estou só a falar de etnias diferentes, estou a falar de toda a gente, de todo o tipo de pessoas que vive assim, às custas do Estado, quer continuar a viver às custas do Estado, não tem cabeça absolutamente nenhuma. Nós já sabemos que, com essa minoria, nós nunca podemos contar. Não podemos contar com essas pessoas. Portanto, nós temos que despertar uma maioria que, muitas vezes, o tempo que tem disponível para se informar é através de quê? Comunicação social. E, muitas vezes, RTP é uma da... Não é que seja o canal com mais audiência no que diz respeito ao jornalismo, mas já que estamos a pagar aquela pouca vergonha, o mínimo que podemos exigir é isenção política. O que não existe dentro da RTP. E hoje vou provar isso. Porquê? Porque nesta matéria da alteração da fórmula que o governo quis fazer em alteração da forma dos apoios da habitação, um dos primeiros partidos a reagir e a avançar para vias de facto com uma com algo que de facto vai fazer alguma mazela foi o Chega, que avançou com uma queixa. Enquanto os outros partidos da esquerda, PCP, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PSD, sim, o PSD para mim também está à esquerda, esqueçam. Se não é esquerda, aquilo é um liberalismo, aquilo, não sei, é uma porcaria qualquer, é um grupo de interesses. Eu acho que o PSD nem tem ideologia, o PSD só está preocupado em chegar ao poder e vai chegar ao poder, e quer chegar ao poder da melhor maneira. Portanto, aquilo para mim nem é a direita, nem é porra nenhuma. Todos estes partidos fizeram uma intervenção sobre e uma reação política sobre este caso da alteração da fórmula, que, no fundo, as consequências são zero, porque foi só blá, blá, blá. Nada conclusivo, nada. O que é que fez o Chega? Avançou com uma queixa e o André explicou na ponta da unha, no que diz respeito à linguagem jurídica, não é? Às leis que não podem ser violadas, a tudo isso, toda essa matéria, o André fez um desenho. Fez um desenho para toda a gente entender. Só que a comunicação social, e neste caso a RTP3, quando passou essa reportagem sobre este caso, passou a reação de todos os partidos, exceto do PS, que não teve reação, penso eu, e não passou do Chega nem da Iniciativa Liberal. Pois é. A Iniciativa Liberal, eu não tive tempo de ver qual foi a reação. Nem sei se tiveram, de facto, uma reação. Eu até tinha falado com o Ricardo, se ele podia verificar isso. Depois acabamos por desencontrar, porque o dia também foi... O Ricardo andou ocupado com a vida dele. Já muito faz ele para me ajudar. Eu depois também fiquei ocupado. Tive que sair, demorei mais tempo. Não consegui verificar a reação da Iniciativa Liberal. Mas uma coisa é certa. Eu duvido que a Iniciativa Liberal não tenha reagido e não tenha feito qualquer tipo de comentário. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa. Não colocaram as declarações do André no que diz respeito a esta matéria que era essencial, que foi o facto do Chega ter avançado com uma queixa contra o governo por ter violado a lei de forma criminosa. Isto é um crime, gente. Isto de alterar a fórmula é um crime. Mas está tudo bem. Não se passa nada. Jogou a seleção ontem, sub-21, algo assim do género e tal. O pessoal está no São João. Outro pessoal está a ver se dá para ir para a praia ou não. O pessoal anda a trabalhar. Não sei o quê. Está tudo muito ocupado. O submarino e não sei o quê. Portanto, ninguém quer saber disto. Isto é muito importante. E eu vou mostrar-vos exatamente isso. Vou mostrar-vos a reportagem da RTP que passou no telejornal das 13, ou seja, do almoço, no dia de hoje, sobre esta matéria. E vamos ver na reportagem. Depois eu mostro-vos aquilo que o Chega, a matéria que o Chega avançou. Mostro-vos as declarações do André sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Deixem-me só partilhar aqui. Ok. Vou ter aqui assim. Ora bem, deixem-me só ver. Isto está aqui a 41:56, porque eu não sei se isto vai saltar por causa do buffer da internet. Eu espero que não. Vamos lá então. Vocês conseguem ver daí? Penso que sim. Vamos lá então.
O apoio extraordinário às rendas começou a ser pago na segunda-feira.
Pessoal, digam-me se vocês conseguiram ouvir a introdução desta notícia. Esta jornalista foi a capa da live, por isso é que eu coloquei esta jornalista. Confirmem só aí o áudio, por favor. Enquanto vocês não confirmam, eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos lá.
Mas com alterações ao decreto-lei inicial que mudam as regras de cálculo do... Na prática, com esta modificação, muitas famílias ficam excluídas ou recebem um valor mais baixo. A oposição diz que é uma fraude burocrática que penaliza as famílias.
Vocês repararam nas palavras dela. Ela disse, a oposição diz que é uma fraude, ok? A oposição, estamos a falar da oposição. Vamos ver quem é a oposição que eles vão... Primeiro vamos entender a matéria que eles vão mostrar, uma reportagem que ela até... Dá para perceber mais ou menos o que está em jogo. A reportagem dá para perceber o que está em jogo. Não dá para perceber é a gravidade da situação. A gravidade da situação vocês vão perceber com as declarações do André depois disso. Ok? Vamos continuar então.
Foi quando o dinheiro começou a cair na conta que se percebeu que as regras tinham mudado. O apoio extraordinário às rendas, anunciado em março, começou a ser pago esta segunda-feira, mas não nos moldes que as famílias estavam à espera.
A sua expectativa era de receberem ou receberem mais do que aquilo que agora viram nas suas contas. E claro que isso é um motivo de descontentamento e têm sido dezenas, centenas de famílias que nos têm feito chegar precisamente o seu descontentamento, a sua revolta, a sua indignação.
A 1 de junho, o Ministério das Finanças enviou aos serviços da Autoridade Tributária um despacho interno que altera a fórmula de cálculo do apoio. Os serviços...
A 1 de junho alteraram a fórmula, ok? Já tinha sido passado isto e passaram e alteraram depois. Vocês acompanham.
Estão agora a considerar o rendimento bruto somado aos ganhos sujeitos a taxas especiais, como pensão de alimentos e rendas de imóveis, quando o que consta no decreto-lei é que o cálculo é feito com base na matéria coletável já depois das deduções específicas. Ora, esta alteração faz com que as famílias elegíveis para o apoio às rendas recebam uma prestação mais baixa ou sejam mesmo excluídas.
Uma fraude democrática.
Agora estamos a ver a reação dos partidos, ok? Este aqui é o PSD. Vamos continuar.
Um truque, um despacho de secretaria corta esses apoios.
A pergunta é se...
Agora, Partido Comunista.
Já foi, ou se vai ser imediatamente corrigida esta situação,
se o governo leva...
Agora, o LIVRE. O LIVRE!
A sério, a necessidade de ajudar quem arrenda casa deve, evidentemente, voltar atrás na forma de cálculo.
Parece-nos muito importante...
Bloco de Esquerda.
...que tanto a Ministra da Habitação como o Ministro das Finanças possam vir ao Parlamento explicar muito concretamente o que é que se está a passar, porque é que isto se está a passar e como é que pretendem que isto seja resolvido.
E os especialistas dizem que há...
E acabou. Não há mais reações dentro do Parlamento. Não temos a Iniciativa Liberal, nem temos o Chega. E o Chega era um dos principais partidos que deveria fazer parte desta peça, porque foi o partido que avançou com uma queixa contra o governo. Porque esta peça explica a alteração da fórmula, explica o que aconteceu, mas não explica a gravidade dessa situação. Vamos continuar até ao fim da peça e depois falamos.
Matéria para contestar a alteração, já que uma norma interna não se pode sobrepor a uma lei. À RTP, o Ministério das Finanças esclarece que o despacho uniformizou e clarificou a aplicação do apoio extraordinário e que assegura os princípios que subjazem a todos os apoios de rigor orçamental, de rapidez de aplicação, justiça e de equilíbrio.
Portanto, blá blá blá. Não falou nada se houve alteração, não falou nada se era a forma original, não falou nada. O comunicado das finanças foi este.
Mas adianta que, subsistindo dúvidas e a bem da segurança jurídica, promover-se-á por via legislativa tal clarificação. A DECO aconselha as famílias a apresentarem...
Falaram até da DECO. Falaram até da DECO.
Em reclamação à autoridade tributária, o governo diz que se trata de equidade fiscal. O apoio às rendas tinha um impacto estimado de 240 milhões de euros por ano, mas sem esta mudança, poderá custar aos cofres do Estado 1.000 milhões de euros.
Portanto, para poupar nos taxos 1.000 milhões de euros, alteraram a fórmula de uma forma criminosa, porque isto é crime. Tá bom? Agora, vocês repararam na peça da RTP, não repararam? Onde é que estão as declarações do André? E vocês perguntam, mas quais declarações? O André falou disto? É, vamos ver então o que é que o André disse sobre isto.
Aproveito também a minha presença aqui para dar ainda nota do seguinte. Conforme foi hoje noticiado, houve uma instrução interna da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e do Sr. Secretário de Estado que visou alterar a fórmula legal para o apoio ao pagamento às rendas. Este foi um momento decisivo do ponto de vista político, em que o Parlamento aprovou o apoio a rendas, no momento em que os cidadãos estão a passar enormes dificuldades para suportar as suas rendas. Ora, o que hoje tivemos foi uma verdadeira fraude à lei. Percebendo ou temendo o impacto orçamental que esta medida podia ter, o Sr. Secretário de Estado deu uma instrução à Autoridade Tributária para calcular de forma diferente o apoio às rendas. Isto é uma clara violação da lei, uma vez que um despacho interno ou uma portaria não podem contrariar a própria lei, como viola todas as regras de previsibilidade nas quais a democracia subsiste. E, portanto, nós compreendemos o medo que o Governo tem em relação ao impacto orçamental que estas medidas possam ter, mas ao mesmo tempo temos que assegurar que a lei é cumprida. E a lei, neste caso, não está a ser cumprida. Sabemos que houve já uma força política que chamou ao Parlamento, com caráter de urgência, os responsáveis pelas finanças. Chega junto.
Penso que essa força política foi o Bloco de Esquerda, não tenho a certeza. Pelas declarações que nós ouvimos na peça da RTP, parece-me que foi o Bloco de Esquerda. Não tenho a certeza. Nem sei se o Bloco de Esquerda tem essa capacidade de chamar, não tenho a certeza. Mas, independentemente disso, Chega vai acompanhar, como está a dizer o André. Vamos continuar.
Junta-se a esse pedido e acrescenta um conjunto de questões feitas ao Ministério das Finanças sobre esta matéria. Questões essas que serão distribuídas já de seguida, que já foram feitas pelos senhores jornalistas. Ao mesmo tempo, queria deixar claro o seguinte. Estamos absolutamente convencidos, a 100%, de que a indicação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é ilegal, violando a legislação em vigor aprovada por esta Casa em matéria de apoio às rendas. E para que isso fique claro aos olhos do Governo, fizemos hoje uma exposição à Senhora Provedora de Justiça, precisamente para que a Senhora Provedora...
Uma queixa à... Ai, o que é que ele disse? À Provedora de Justiça.
Fizemos hoje uma exposição à Senhora Provedora de Justiça, precisamente para que...
A exposição é tipo uma queixa, entre linhas.
Que a Senhora Provedora de Justiça avalie as indicações dadas pelo Governo em matéria de apoio às rendas e possa propor ao Governo a revogação imediata desta indicação, desta orientação interna administrativa. As orientações internas do Ministério...
Obviamente que eu não estava à espera que a RTP passasse toda esta declaração do André. Claro que não. Só tem tempo para passar uns segundinhos, não é? Porque nós temos que encher o telejornal com palha, não dá para ter informação séria. Então, temos que meter muita palha, então só tem uns segundinhos, mas... Estes 15 segundos, 20 segundos em que o André diz que fez uma exposição ou assim à Provedora da Justiça, tinha que aparecer naquela peça que vocês viram da RTP. E onde é que está? Pelo menos esses 10 segundos. Onde é que estão? 5 segundos bastava para ver que o Chega avançou com uma queixa. Onde é que isso está? Entendem? Então, a RTP não explicou a gravidade disto, só explicou o que é que o Governo fez. Ainda deu a justificação do Ministério das Finanças, colocou só a oposição da esquerda a falar, oposição da esquerda, que, enfim, e aquele que realmente avançou com algo notório, que foi o Chega, não falaram, não expuseram. Também não expuseram a Iniciativa Liberal, mas, pelo menos, o Chega não o fizeram. Isto é desonestidade intelectual, o que fizeram ali no, na peça jornalística. E não foi sem querer. Foi propositado. Propositado. Claro, volto a repetir, não iam passar esta declaração toda do André, que tem 5 ou 6 minutos. Mas passavam aqueles 10, 15 segundos onde o André anunciou que avançou com uma queixa à Provedora da Justiça. Ponto final. Isso é que era fazer bom jornalismo. Mas não há bom jornalismo. E é isso que as pessoas têm de perceber. E eu quero que vocês mostrem esta live aos vossos familiares, aos vossos amigos, que insistem que o Chega é só um partido de protesto, o Chega não tem qualquer base sólida para governar um país. Meu Deus do céu. O melhor jurista, talvez, dentro daquela casa é este homem. E isto, eles sabem disso. Toda a RTP sabe disso. Sabe que o André é barra nesta matéria. E por isso é que não dão espaço para que ele fale e justifique para que as pessoas percebam. Porquê? Porque o André é professor. Ou ser jurista ou ser professor, o que é que ele pega? Ele pega nas leis, ele transforma numa linguagem simples e atira para as pessoas. E as pessoas que não têm acesso à matéria jurídica, que não percebem a linguagem jurídica, conseguem perceber. Porque é isso que o André faz, é como se estivesse numa sala de aula. Só que eles não querem mostrar isso. Eles não mostram isso. E isto é desonestidade intelectual. Obviamente que não iam mostrar a peça toda, claro que não. Mas 10, 15 segundos para mostrar que o Chega fez alguma coisa era o mínimo que a RTP foi descaradamente. Isto foi descaradamente. Já agora deixo aqui um abraço ao Ricardo, porque foi o Ricardo que apanhou isto. O Ricardo apanhou isto e publicou nas redes sociais dele, marcou-me no Facebook, depois eu falei com ele e ele explicou-me, porque eu inicialmente nem estava a perceber muito bem a relação da peça da RTP com a questão do Chega. Depois nós falamos e, de facto, é isto que é preciso fazer. É isto. Isto. E orgulho-me imenso de que hajam pessoas como o Ricardo que conseguem descodificar hoje o jornalismo todo, assim, em peças, tudo. E tirar o que é informação, tirar o que é manipulação e expor para as pessoas. É isto que nós precisamos. Nós não precisamos de sensacionalismo, não precisamos de outro tipo de coisas. Nós precisamos de pessoas assim, como o Ricardo, e como eu tenho feito, e outros aqui no YouTube também fazem, noutras redes sociais, o Sérgio Tavares faz, por exemplo, no Face, faz no Instagram, faz em muitos sítios, que é descodificar o jornalismo e mostrar às pessoas, é isto, é podre. Nós estamos assim porque vocês ouvem a podridão e apodrecem o próprio intelecto. E os meus parabéns, Ricardo, tu apanhaste isso mesmo na mosca, foi top, descodificaste isso e passamos agora esta informação para as pessoas. Agora vocês só têm que mostrar isto. Eu sei que, possivelmente, ao início, quando vocês mostram isto às pessoas, as pessoas não querem saber, mas aos poucos, ó, grão a grão, enche a galinha ao papo. E isto é uma... Como é que eu ia dizer? Isto é uma luta, assim. É uma luta de grão a grão. É muito difícil, é muito revoltante, mas é isto que nós temos de fazer. Mas vamos acabar de ver a peça do André para vocês entenderem mesmo a matéria que está em jogo, tá bom? Vamos lá, então.
Ministério da Orientação, a revogação imediata desta indicação, desta orientação interna administrativa.
A revogação do despacho. Como estava há pouco a dizer até o César Campos, um abraço para o César. César, espero que esteja tudo bem contigo. O César Campos até deixou um comentário ali há pouco que eu coloquei, bastante irónico. Em Portugal é o único país em que um despacho tem mais poder que a própria lei. Vejam só ao ponto que isto chega. Portanto, isto, obviamente, numa linguagem irónica e sarcástica, óbvio, não é? E é isso que o André está a explicar também.
Desta indicação, desta orientação interna administrativa. As orientações internas do Ministério das Finanças não podem violar a lei. E é o que está aqui em causa. Quem estava à espera de um apoio às rendas vai receber menos do que estava à espera. Não porque a lei assim o determina, mas por uma alteração no cálculo determinada pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto é ilegal, é inconstitucional e o que esperamos é que a Sra. Provedora de Justiça determine e deixe claro isso mesmo na recomendação que faça ao Governo. Por isso mesmo, esta tarde, expusemos à Sra. Provedora de Justiça a situação relacionada com o apoio às rendas, esperando uma resposta célere que faça ver ao Governo a ilegalidade que neste momento está a cometer ao cortar desta forma o apoio às rendas.
Muito bem, gente, é isto. A peça da RTP deu prioridade a um partido como o Livre e retirou da peça, ou censurou na peça, a terceira maior força política em Portugal. A terceira maior força política em Portugal. Nunca o Bloco de Esquerda, quando foi a terceira força política em Portugal, foi desta maneira censurado. Nunca. Porque o Bloco já foi terceira força política, o CDS também já foi terceira força política, se não foi terceira, foi quarta. Nunca foram assim desta maneira. Obviamente que nós sabemos porquê que isso acontece. É, eu sei que vocês sabem, vocês que estão aqui a assistir, estavam há pouco 100 pessoas, agora estão 90, eu sei que vocês sabem porquê que isso acontece. Eu tenho essa noção. Agora, há mais pessoas que assistem e que não têm essa noção. Portanto, vocês partilhem esta live com os vossos amigos, familiares, colegas. Entrem em debate e depois usem isso como argumento. Eu vou deixar aí tanto a reportagem... Isto, a reportagem da RTP, estão a ver aqui a reportagem da RTP, isto foi no... vocês não estão a ver nada aqui. Esta reportagem da RTP que eu mostrei foi no 3.13, por volta das 13:43 minutos. 13:43. Se vocês forem aqui. Que dá aqui no time, cá em baixo, vocês conseguem ver aqui na barra, cerca de 44 minutos de programa. Ok? Vocês conseguem ter acesso à reportagem. Depois vou deixar aí o link na descrição e também vou deixar o link na descrição desta declaração do André. Esta declaração do André foi no vídeo em que Ventura pede a demissão do Conselho de Fiscalização do CIRP. Ok? O André usa a primeira parte do vídeo para falar desta questão do CIRP, que também é uma questão muito importante, que ninguém já... Parece que toda a gente já esqueceu isto, já passou ao lado. Ninguém quer saber do que aconteceu. É aqueles momentos de polémica, toda a gente usa isto. Os momentos de polémica toda a gente usa. Usa a comunicação social, usa o próprio governo, usa o Presidente da República, usa a oposição, usa as redes sociais, os canais de YouTube e youtubers e facebookers e essas coisas todas. E depois passa o momento de polémica e toda a gente esquece. Eu só não estou a falar disso hoje por um motivo, porque já tinha este assunto. E não sei se vou falar amanhã, porque amanhã também tinha assunto para falar. Portanto, está a acontecer tanta coisa que eu não consigo, num só canal, fazer tudo e todo este tipo de conteúdo. E sozinho, muito menos, obviamente. Claro que eu não estou sozinho. Por trás de mim tem, por exemplo, o Ricardo. Isto não soou nada bem a dizer que o Ricardo está por trás de mim, mas pronto. Mas o Ricardo está sempre ali em cima a enviar mensagem. Miguel, aconteceu isto, assim, assado e tal. Portanto, estamos sempre em contacto, porque senão, muitas vezes, isto passava-me ao lado. Percebem? E isto são coisas que... E, reparem, isto não dá, não dá visualizações, ninguém quer saber disto, que, enfim, o que é que isto dá? Não dá nada. Explicar isto às pessoas, isto não dá nada. Compreendem? Isto é gravíssimo. O que a RTP fez foi censurar a maior terceira força política e o pior nem é por ser terceira força política. Isso já é mal o suficiente. Mas quando nós vimos aquilo que fez o Chega, comparado com as declarações dos outros partidos, que só estão a pedir responsabilidade política, enquanto o Chega fez uma ação jurídica, uma ação jurídica mesmo, é ainda mais preocupante e, obviamente, mais grave aquilo que foi feito pela RTP. É que se fosse a SIC ou a RTP, desculpem, a SIC ou a TVI, se calhar o Miguel não estava a fazer esta live, porque senão tinha que fazer lives todos os dias, porque todos os dias o jornalismo manipula a cabeça das pessoas desta maneira. Mas estamos a falar da RTP. A RTP paga pelo meu dinheiro e pelo vosso dinheiro dos impostos, pelo dinheiro de toda a gente. E por isso é que é grave. Entendem? Reparem que o Chega está a levar um cerco sanitário de todo tamanho, de toda a forma e feitio. Desde a comunicação social, desde o mainstream, desde o establishment, são as opiniões dos grandes comentadores e personalidades públicas. No próprio Parlamento, é total esse cordão sanitário ao Chega. E não há ninguém que fale. Por isso é que eu tenho que vir aqui muitas vezes falar do Chega, gente. Só não estou a falar também da IEL porque eu não tive tempo de ver a reação da IEL. Se alguém tiver aí um vídeo de reação da IEL, eu mostro. Envie-me. Digam, ah, Miguel, tenho aqui o vídeo. Envia-me um e-mail. O meu e-mail é... Até podia ter aqui o e-mail. Não enviem para o e-mail do coisa, que eu não tenho acesso a esse e-mail do PayPal. Está aqui o meu e-mail. Aí a passar em rodapé. Ok? Não, isto é as doações, não é nada. Está aqui, é isto. Estão a ver aí embaixo, a passar em rodapé. miguelmacedo.canal. Enviem-me o link da reação da Iniciativa Liberal, que eu também falo aqui da Iniciativa Liberal, mas eu não tive tempo. Agora, eu tenho que falar, obviamente. Porque se não falar, as pessoas também não percebem estas coisas. Aliás, o Ricardo é que me chamou a atenção desta matéria, porque senão passava-me ao lado. Né? Ora, Nuno Carneiro! Então, Nuno, um abraço para ti, meu amigo. Espero que esteja tudo bem contigo. Deste aqui um saltinho só para deixar um like. Um abração para ti. Sei que esta semana andas bem ocupado, por isso, opa, um grande abraço para ti, tá bom? E beijinhos aí para cá, tá? E está caladinho, tu não abras a boca. Eu e o Nuno andamos a preparar uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Fiquem atentos no canal, tá bom? Fiquem atentos. Não é por ser o Benfica, nem o Di Maria, nem sei quem é o Di Maria, acho que é um jogador de futebol, mas podia ser o Sporting, podia ser o Porto, mas o pessoal está mais preocupado com o Sub-21, está mais preocupado com o Benfica, com o Sporting. É melhor dizer o Porto também, senão vão dizer que eu sou portista. Está preocupado com essas coisas. Está preocupado com o dia-a-dia, está preocupado que tem que ir, sair com os amigos, ou que tem um trabalhinho ali, ou acolá e tal, não sei o quê. Não querem saber disto para nada. O pessoal anda tão focado na sua vida, no seu dia-a-dia, está tão habituado a ser massacrado pela política que deixou de acreditar nisto. E aqueles que ainda veem televisão e acreditam na própria comunicação social, são um grupo de pessoas que elas ainda têm qualquer poder para mudar. Entendem porquê que nós não desistimos? É que nós temos vários grupos distintos na sociedade. Nós temos um grupo de pessoas que não há hipótese. Não há hipótese. Essas pessoas sempre vão ser e querem ser escravas do sistema. Porque vivem às custas deles. Foram transformados em parasitas, foram transformados em subsídio dependentes e, portanto, como transformação que sofreram, só sabem e nunca saberão viver de outra maneira. Temos esse grupo de pessoas que ainda são uma minoria. Ok? Depois temos um grupo de pessoas que já não acredita na política. Não acredita na política e não entende política. Então não querem saber. É aquele grupo maiorzinho que ocupa grande parte da abstenção. Ok? Esse grupo nós perdemos. Depois temos um grupo mais pequeno, mas é um grupo intermédio, de pessoas que percebem alguma coisa da política, mas são manipulados pela comunicação social. E o seu nível de conhecimento da política é residual ou limitado àquilo que ouvem pela própria comunicação social. Porque estamos a falar dos... não são analfabetos funcionais, mas é muito perto disso. Ok? Não são propriamente os analfabetos funcionais. Quando eu digo analfabeto funcional, eu refiro-me à expressão filosófica que o professor Olavo Carvalho utilizava. Pessoas que não compreendem aquilo que leem, aquilo que ouvem, no que diz respeito à matéria filosófica, à matéria informativa, política, etc. E depois nós temos as elites, e essas elites sempre vão votar naquilo que lhes dá mais jeito. Mas essas elites também são uma minoria. Portanto, nós temos aqui dois grupos que podemos trabalhar, que é aquele grupo que está-se pouco lixando para isto, não quer saber disto, só quer saber futebol, é futebol, fado e vinho, e viva Portugal, e não sei o quê, como está a dizer aqui o Ricardo, viva o São João, e assim. É esse grupo que não percebe nada. Se calhar, grande parte das vossas famílias e da minha também se encaixa neste grupo, estão-se pouco lixando. E depois tem o segundo grupo, que é aquela matéria dos analfabetos funcionais, que ainda percebem algo de política, mas são limitados nas suas opiniões e nos seus raciocínios por causa da comunicação social. Então, votam, porque esse grupo ainda vai votar, votam em prol daquilo que é a análise jornalística. E isso depois depende daqueles canais que mais assistem. Se gostam mais da RTP, se gostam mais da SIC ou da TVI. Só que o cerco à verdade é de tal maneira grande que, independentemente do canal que as pessoas escolham, esqueçam. A pessoa não se consegue informar 100%, nem ter um espírito crítico 100% eficaz. Porque ela não está preparada para isso. Entende? Infelizmente é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece dessa forma. Porque nós temos todas as televisões ou canais televisivos pertencem basicamente à esquerda ou mais ao liberalismo. E depois temos a Fox News, toda a gente sabe que é mais conservadora, mais à direita. Então as pessoas lá podem escolher e sabem que quem vê Fox News é mais à direita, obviamente, é republicano, é Trump, é essas coisas todas. Quem vê CNN, quem vê Fox 16 ou por aí fora, esse tipo de canais, sabe que é mais liberais ou ali aquela linha mais progressista que, onde se encaixa até a agenda woke. Portanto, pelo menos nos Estados Unidos, dá para escolher. E dá para ter noção de que as pessoas têm a noção de que este jornalismo é mais à esquerda e este jornalismo é mais à direita. Nós em Portugal não temos isso. Não temos programas realmente de direita, não temos pessoas realmente de direita a fazerem comentário político nas televisões e nem temos espaço para os partidos realmente da direita. Porque todos eles colocaram um cordão sanitário ao Chega. Do PSD para a direita é extrema-direita, é salazarismo, é racismo, é xenofobia, é o caminho errado. E é assim que, infelizmente, aquele quarto grupo que eu estava aqui a falar encaixa. Que são aqueles que são os analfabetos funcionais que se deixam iludir, apesar de entenderem a matéria política, entendem limitadamente aquilo que ouvem nas televisões. Ok? Espero que tenha feito ver aqui alguns comentários e também já vou embora, pessoal. Olha, hoje vai ser curtinho. Está aqui o Ricardo a fazer uma pergunta. Faz uma pergunta, então. Faz uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Alguém sabe quanto gastamos por dia com a privatização da IFASEC? Alguém sabe como António Costa e Silva, ministro da Economia, está a vender a IFASEC? 220 milhões foram diretos. Pois é, a IFASEC é outro assunto que eu gostava de falar aqui, Ricardo, de facto. Eu vivo perto não, é mais ou menos perto, de uma antiga fábrica da IFASEC. Não é bem perto, fica mais ou menos perto. E às vezes utilizo a estrada que passa junto a essa antiga IFASEC. Aquilo está tudo abandonado, tudo. E a IFASEC foi uma lavagem de dinheiro. Exatamente como estão a fazer com a TAP, exatamente como fazem com CPs, exatamente como fazem com todos os setores das infraestruturas são uma autêntica lavagem de dinheiro, ou lavagem de dinheiro no sentido corrupto, ou no sentido de pagar favores aos amigos dos amigos e aos primos dos primos. Nos dois sentidos, ok? O Carlos Santos é uma pessoa mais informada e responde à tua pergunta, Ricardo. Sim, até ao momento são 316 milhões. Pois é. Joaquim avança aqui. São 10 milhões por mês. Meu Deus do céu, não é? 10 milhões por mês, ao final de 10 meses, dá os 1.000 milhões. Se não estou enganado, não é? Esta conta foi um bocado à Sócrates, que se calhar, não? À Sócrates não, à António Guterres. Mas estas contas todas que nós podemos ver aqui, é onde está a ir o nosso dinheiro. É para onde vai o nosso dinheiro. É para onde está a ir. É para onde vai o nosso dinheiro. Os observatórios dali, da colá, as campanhas LGBTs e essas coisas todas. É para aí que vai o dinheiro. Por isso é que não há dinheiro para ajudar a classe média. Por isso é que não há dinheiro para... É isso. Esquece. Tinha que ser vezes 100. Vezes 100 é que dava 1.000 milhões. Isto foi contas a António Guterres. Esqueçam aí. Mas é isso, pessoal. É exatamente isso. São estes assuntos. Isso mesmo. Eram só 220 milhões e já vai em 316 milhões de euros. Não é? Pois é. Enfim. Isto vai ficar pela lei da amargura. No final disto tudo, o António Costa sai de Portugal de cabeça erguida, com um tacho qualquer da Europa, e nós ficamos aqui a inchar. Infelizmente, os portugueses acham que estamos num bom caminho. Porque a ilusão está tão bem montada entre o jornalismo, entre o governo e o joguinho que existe entre Presidente da República e governo, que, reparem uma coisa, Marcelo Rebelo de Sousa não vai deixar cair este governo tão cedo. Porque desde daquele momento em que António Costa confronta o Presidente da República e não demite como é que ele se chama? Ajudem-me, o das infraestruturas, o Galamba, e não demite o Galamba, eles entraram numa guerra. Então, o Presidente da República tinha um objetivo, o governo não cair até ao fim da CPI da TAP. A CPI da TAP já acabou, já existem conclusões. Vocês estão a ouvir alguém a falar disso? Tiraram alguma coisa? Nada. Ninguém fala de nada. Agora, a próxima é esticar ao máximo até à cimeira da NATO. Eu já fiz esta previsão, já falei isto aqui muitas vezes. Poucas pessoas ouviram porque, infelizmente, a audiência não é muito alta. Mas bons são aqueles que estão aqui, obviamente. Eu não me estou a queixar. Mas poucos ouviram, mas eu já fiz aqui a minha... aquilo que eu acho que vai acontecer, o meu prognóstico ou as minhas... como é que se diz? Análises. Isso vai acontecer mais ou menos naquilo que eu estou a prever. Ok? Vai acontecer mais ou menos aí. Cimeira da NATO e tal. Vamos ver. Vamos ver depois. Estamos agora a chegar aqui a uma altura um bocadinho crítica para acontecer alguma coisa. Para o Chega era bom cair o governo o mais rápido possível. Eu e o Ricardo até já estivemos a discutir essa questão. De facto, era bom para o Chega cair este governo o mais rápido possível. Para quê? Para obrigar a eleições o mais rápido possível e obrigar o PSD a ter que fazer um governo com o PS e formarem ali um género de bloco central para que o Chega claro, também dependeria da força política do Chega, mas para que o Chega conseguisse, obviamente, fazer aí um checkmate em jogada política. Mas não cai. Não cai porque Marcelo Rebelo Sousa não deixa cair. Porque agora António Costa tem que pagar aquilo que fez Marcelo Rebelo Sousa passar. E Marcelo Rebelo Sousa é um vingativo de primeira e é um estratega político também muito bom, né? Temos um bando de incompetentes, sem dúvida nenhuma. Eles não são incompetentes. Eles são mais competentes que aquilo que nós sabemos. Porquê? Porque eles estão muito bem, sim senhor, muito obrigado, e nós é que estamos aí pela madeira abaixo com o nosso dinheiro. Temos a maior carga fiscal, talvez da Europa, ou uma das maiores cargas fiscais que são aplicadas em países do Ocidente. Estamos a ser... Estão-nos a arrancar a pele no que diz respeito a esta questão de base económica. Estamos a sofrer uma autêntica transformação moral, uma crise de valores morais, uma autêntica crise. E depois temos ainda os nossos defeitos que sempre tivemos, que somos um povo preguiçoso mentalmente, porque também fomos habituados assim. Somos um povo que quer é comer e beber e passear. E somos um povo que gosta muito de estar nas modinhas. E quando um povo é mais vaidoso que aquilo que pode, dá este resultado. E Portugal é um bocadinho isso. São muito vaidosos. O povo português é muito vaidoso. Quer ter, por vezes, uma atitude, um nível de vida ou algo assim no género, superior àquilo que lhes é possível. E quem vê caras não vê corações. Infelizmente, estamos a pagar o preço disso. A classe média alta ainda vai demorar a pagar, porque ainda vivem bem, ainda vão comer ou ainda saem para almoçar, jantar, comer nos restaurantes caros, ainda vão ao teatro, ainda vão ao cinema e tal, não sei o quê. Ainda têm uma boa vida, têm os filhos nos colégios particulares, têm uma boa vida. Ainda conseguem ter uma vida bastante estável. Agora, a classe média mais para a baixa, essa está com uma corda aqui no pescoço. Tá? E pensa que o problema é da guerra, o problema é do Putin, o problema foi o Trump e foi o Bolsonaro, o problema ainda foi do Passos Coelho, que nos deixou nesta situação. Então, estão com a corda no pescoço e, infelizmente, além de ter a corda no pescoço, ainda têm um pé em cima da cabeça a enterrá-los, não é? E depois temos as pessoas que são, uns idiotas úteis. Porque não percebem absolutamente nada do que está a acontecer, não querem perceber. Parte deles quer viver do sistema e quer ser um parasita, fazem questão, obrigado, eu sou um parasita. Temos um governo socialista que vive desse parasitismo também, que se sustenta dentro dessa base de parasitismo, dessa fatia da sociedade. E o resto é, como se costuma dizer, meninas e vinho verde. Não vou dizer aqui o como é, porque podem estar aí crianças a assistir, não é? Enfim. Não vai haver nenhuma consequência, nenhuma, Cisne, absolutamente nenhuma. As consequências vamos nós pagá-las na pele que está a ser arrancada e que vai ser continuada. Vão continuar a arrancá-la. Entendem? Vocês estão aqui a discutir a questão da IFASEC. O Ricardo diz assim, eu continuo com essa opinião. O PSD não se coliga com o Chega, mas sim com o PS. O Chega deveria dizer já que não faz coligações para deixar isso muito claro. Coligações com o PSD é aceitar o sistema. Eu também acho que sim, Ricardo. Eu tinha uma visão que, de facto, era melhor deixar isto esticar e, de facto, para mim, acho que deve esticar ainda mais, porque eu acho que as pessoas agora têm que passar na pele. Eu sei que muitos estão a sofrer, mas esta polémica... E estão a ver, mas é polémica atrás polémica. As pessoas sofrem isto na pele, porque nós sofremos isto na pele. Se calhar parte das pessoas que estão aqui a assistir, estão mais de 100 pessoas aqui a assistir, parte destas pessoas tinha direito ou aos apoios, ou parte de um apoio à renda, e já não conseguiu ter acesso a isso porque eles alteraram a fórmula. Estão a entender? Porque as pessoas que estão aqui não são da elite. Não são pessoas ricas. Portanto, eu acredito que há pessoas que estão aqui neste momento que sofreram na pele as consequências desta alteração, desta polémica. Mas reparem, vocês tiveram acesso a esta informação Esta informação é verídica porque ela é factual. Isto não foi a minha opinião. Eu mostrei-vos a peça da RTP e mostrei-vos aquilo que o Chega fez. Portanto, só tenho que juntar um mais um, ok? Não foi a minha opinião. A minha opinião é que o jornalismo é uma máquina de propaganda e de manipulação. Isso é a minha opinião. Agora, o que eu vos mostrei foi um facto. Eu mostrei uma peça de um telejornal que deixou de fora uma parte e uma peça importante de uma matéria importante dos assuntos principais que estão a ser falados. É só isso. Portanto, eu aqui não falei de opiniões. Eu falei de factos, mostrei factos. Então, as pessoas que infelizmente não têm acesso a esta informação desta maneira e viram só a peça da... Imaginem só as pessoas que viram a peça da RTP e que não viram mais nada. O que é que elas ficaram a pensar? Do Chega? O que é que ficaram a pensar da Iniciativa Liberal? O que é que ficaram a pensar desta matéria do Governo? Não ficaram a pensar absolutamente nada. Sabem que o Governo fez uma alteração, mas não sabem a gravidade dessa alteração. Muitos deles ainda se calhar não perceberam se vão ser ou não afetados porque não estão ao trabalho de fazer essas contas. Outros não perceberam como um partido que avançou com uma queixa, porque isto é crime, ok? Então as pessoas não percebem, então as pessoas estão a sofrer isto na pele. E como eu estava a responder aqui ao Ricardo, acho que as pessoas ainda têm que sofrer mais na pele para tentarem sair das televisões e ir buscar informação a outro sítio em desespero. Disse, temos que fazer alguma coisa, tenho que me informar noutro sítio. Isso vai demorar, mas pode ser feito. Mas de facto era interessante que o Chega avançasse já. O Chega também parece que está a tentar verificar o que é que vai acontecer. O Chega também não está a ser muito conclusivo. É que nós ainda não percebemos, é que aquilo que nós tínhamos, a informação do partido e o acordo que o partido tinha com as pessoas é que só fariam um acordo com o PSD se tivessem 3-4 pastas numa solução de governo e se tivessem até membros do Conselho de Ministros. Estas eram as, digamos, reivindicações do Chega para fazer um acordo com o PSD. O PSD já deixou claro, e pela atitude que o PSD tem tido ultimamente, já há algum tempo para cá, não é? Que não faz acordos com o Chega. Então só pode fazer acordo com um partido. Não é com o CDS e muito menos com a Iniciativa Liberal. Porque até podem pensar, não sei, não são assim ingênuos dessa maneira, que a Iniciativa Liberal vai ter um resultado eleitoral que permite um acordo à direita. Eu acho que eles estão um bocadinho iludidos, não é? Se a Iniciativa Liberal conseguir manter o quadro que tem, já será bom para a Iniciativa Liberal, digo eu, não é? Pelo menos daquilo que eu tenho percebido. E mesmo que meta mais um ou dois deputados, tire um ou outro, não é isso que vai mudar nada, nem é isso que vai criar uma solução de governo. Não vai. Porque o PSD não vai ter tanta força necessária que só precisa de um partido com meia dúzia de deputados como tem a IEL. Não vão conseguir. Talvez seja este o plano, mas não vão conseguir. Portanto, só resta fazer um acordo ali tipo Bloco Central com o próprio PS. E isso aí será uma jogada de mestre do Chega. Agora, o Chega também não se posicionou, nem veio esclarecer se vai ou não vai a eleições, ou se faz ou não faz acordos. Também não veio esclarecer. Isso também acho errado. E aqui eu concordo com o Ricardo. Acho que o líder do partido ou o líder da bancada parlamentar, tanto o Pedro Pinto como o André Ventura, já deviam ter avançado com esta informação. Há ou não há acordo a partir de agora? O Chega tem que esclarecer isso. É que aquilo que nós tínhamos lá atrás já não é o mesmo que nós temos hoje. Em política tudo muda. E o Chega também nos está a esclarecer isso. E era importante deixar isso esclarecido. Também fica aqui essa é a minha opinião, se alguém do Chega a assistir. Eu recebi os 125€ e não merecia, diz aqui o Albucas PT. Vamos ver? Honestidade intelectual. Isto é honestidade intelectual. Mas, ó Albucas, não te sintas mal, porque tu também pagaste. E muito bem. Entendes? Pagaste e muito bem. Portanto. Exatamente. O Nuno não quer apoio, ele quer que deixem trabalhar. Este país não deixa as pessoas trabalhar. Este país não deixa como é que se diz, o núcleo empresarial funcionar. O tecido empresarial não consegue funcionar num país com a carga fiscal como o nosso e com a burocracia que tem este país. Não dá. Por isso é que pessoas que estão ligadas ao setor empresarial, como é o caso do Nuno, como é o caso também do Ricardo, não querem apoios. Querem que os deixem trabalhar. É que se deixarem trabalhar e ganhar dinheiro, bom, já era bom. Mas nem isso eles deixam. Mais uma bancarrota em 2 anos, se tanto. E a Europa aguenta um pouco mais a mama. Método, boa noite para ti, Miguel. Seja bem-vindo novamente. Eu nem sei se vai aguentar, porque reparem, hoje, durante este telejornal, aliás, até foi durante este telejornal mesmo.
O Papa confirmou há instantes que vai...
ideia de churrascarias...
Ah, é aqui, é aqui. Não. Até calha bem, até calha bem.
Querem atingir a central...
Foi exatamente neste telejornal, eu ouvi uma declaração que me deixou abismado, abesbílico, não é? Porquê? Porque ouçam esta matéria. Ouçam esta matéria. Avisos do Zelensky. Acho que era mais ou menos aqui. Isto é 48-23, 48 aqui. Pronto, acho que é mais ou menos aqui.
21, uma explosão numa churrascaria no nordeste do território matou 4 pessoas e feriu 47.
Isto foi na China.
O presidente da Ucrânia...
Ouçam agora isto. Ouçam agora isto. Isto vem de encontro a bancarrota e a Europa a aguentar mais um pouco a mama. Reparem nisto. Agora, ouçam isto. Onde é que esta gente vai buscar dinheiro? É só isso que eu vos quero perguntar.
A Ucrânia diz que a Rússia está a preparar um ataque terrorista. Volodymyr Zelensky diz que os serviços secretos receberam informações de que os russos querem atingir a central nuclear de Zaporizhia. O porta-voz do Kremlin já desmentiu a informação. Durante a última noite, um alegado ataque de Kiev danificou uma ponte que liga a Crimeia à região de Kherson. Não há registro de vítimas. A Ucrânia diz que precisa de mais 6 mil...
Aqui. A Ucrânia diz que precisa de mais 6 mil milhões de euros. Ouçam só.
Milhões de euros para a primeira fase de recuperação do país. A União Europeia promete 50 mil milhões até 2027.
A União Europeia promete 50 mil milhões até 2027, gente. Onde é que esta gente vai buscar este dinheiro todo? Expliquem-me. Meu Deus do céu, meu. Meu Deus do céu. O resto não interessa, mas vocês querem ouvir as declarações do Zelensky, eu vou deixar.
Com os primeiros aplausos, o primeiro aviso de Zelensky de Kiev para Londres.
At this conference, we must move from vision to agreements and from agreements to real projects.
Em presença no palco da conferência que trata de preparar os tempos de paz, o chefe do governo ucraniano acrescentou que necessita, e para já, dos países ocidentais.
Our partners have already pledged $4.3 billion out of the total $14.1 billion needed for the rapid recovery for the next 12 months, but we still need another $6.5 billion.
Os aliados prometeram muitos mil milhões de investimento para a reconstrução de indústrias e de cidades como esta, já em marcha na cidade de Irpin. A presidente da Comissão Europeia fez o discurso mais político do dia.
Ukrainians tell us that when they imagine their future, they see Europe's flag flying over their cities. And I have no doubt that Ukraine will be part of our union.
Esta mulher, eu estava a dizer isso e meti em silêncio. Tenho que parar de meter o micro em silêncio. Eu estava a dizer que esta mulher, a Ursula von der Leyen, é um monstro autêntico. Esta mulher é horrível. E aqui não... Eu sei que algumas pessoas vão fazer isso porque, infelizmente, algumas pessoas ainda estão assim um bocado, mesmo despertas, ainda continuam a dormir. Mas esta matéria não tem nada a ver com a vossa opinião sobre a Rússia e a Ucrânia. Não tem nada a ver com isso. Se é certo, se não é certo, ninguém está aqui a falar disso. Nós estamos a falar 50 mil milhões até 2027. Onde é que esta gente vai buscar dinheiro? Estão a entender? E os povos europeus a passarem uma crise fortíssima, económica, na pele, como nós estamos. E nós vimos estes políticos de nojeira, que eles não têm uma única regalia cortada, vivem bem, Até fazem viagens para ir ver jogos de futebol que não estão previstas. Como o caso do Sr. António Costa, que foi ver lá o jogo de futebol. Isto é de uma dimensão horrível mesmo. Nós estamos a ser completamente escravizados. Nós somos um povo escravo. E há povos mais escravos que outros. Neste momento, talvez em Portugal, um daqueles que está pior somos nós. Somos nós, o português. Nós estamos a ser completamente chacinados economicamente. Nós passamos necessidade, temos idosos a passar necessidade. Há pessoas que não fazem tratamento para o cancro da mama porque não disponibilizam um medicamento. Mas a Europa está a prometer 50 mil milhões. Eu digo-vos uma coisa. Isto não tem nada a ver com a vossa opinião sobre o que está a acontecer na Ucrânia. Não. Vocês têm as vossas opiniões. É preciso ajudar e essas coisas. Eu concordo com isso tudo. Mas quem é que nos ajuda a nós? Quem é que nos ajuda a nós? Eu digo-vos sinceramente. É sugar ao máximo possível. Esta gente tem um plano tão bem construído e está a ser tão bem executado que é assustador. Esta senhora, esta demoníaca senhora, a Úrsula, ela não vai durar muito tempo no cargo onde está porque ela vai para a NATO. Vocês podem ter a certeza absoluta disso. Ela, quando entrar na NATO, esta questão da Rússia com a Ucrânia, a coisa vai piorar. Muito, vai piorar muito. E quem paga isto é o povo europeu, obviamente. Uma crise energética gigantesca que nós estamos a passar. Crise económica sem precedentes. Empresas vitais para a Europa a fecharem as portinhas e a irem para a China ou lá para o raio que os parta todos. Nós com uma carga fiscal pesadíssima em cima das costas. E vejam no estado em que está o país. Não é preciso dizer mais, não é? Portanto, isto tinha muito que se lhe diga. É muito revoltante. É, sem dúvida. E, olha, eu digo-vos uma coisa. Eu venho aqui, e vocês também vêm até aqui, na esperança de conseguirmos mudar algumas cabeças. Mas é difícil. Porque, enfim, eu tinha muita coisa a dizer, mas vou ficar por aqui antes que eu comece a dizer as neiras. Há coisas que eu vejo mesmo dentro do próprio YouTube, são revoltantes. Dentro do próprio YouTube, dentro das próprias redes sociais, que é completamente revoltante. Enfim. Pessoal, acho que vou ficar por aqui. Deixem ver se alguém fez alguma doação para eu... O Ricardo enviou-me aqui qualquer coisa. Se quiseres fazer uma ponte para o que está... Não vou falar agora disto, Ricardo. Não reparei na tua mensagem. Obrigado. Ainda não sei se vou fazer a live sobre o plenário. Enfim. Olá, Cena. Não tens aparecido. Estás a faltar aos treinos. Um abraço para ti, amigo. Era para fazer um react ao vídeo do Senna, nem fiz. Quer dizer, isto está a acontecer tanta coisa que... Enfim. Bom, pessoal, vou embora. Não tenho aqui nenhuma doação. Tinha aqui uma mensagem do Ricardo. Ricardo, depois nós falamos, está bem, amigo? Mas ainda nem sei o que é que vou fazer. Tá? Ó, andei foguetes de São João. É isso mesmo, sardinhada a 5 euros. Já começaram a dar as reportagens das sardinhas a serem vendidas a 5 ou 10 euros? 2 ou 3 sardinhas? Já? Ah, pessoal, não tenho doações. Aqui também acho que não caiu nada no... Deixem-me ver. Aqui no coisa também não. Pelo menos que eu visse. Não sei se entrou algum membro novo ou não, porque eu não consigo também ter aqui acesso. Se alguém entrou, seja bem-vindo. Se alguém renovou o plano, muito obrigado por ter renovado o plano. Amanhã faça uma live sobre as ordens profissionais. Não sei se vou conseguir fazer. Não prometo a César. Até porque eu não tenho conhecimento do que está a acontecer. Teria que estudar isso e até amanhã não posso comprometer. Não sei o que é que vou fazer amanhã. Vou tentar fazer alguma coisa. Nem sei se amanhã consigo fazer algo, mas vou tentar. Tá bom? Começa a transmitir no Rumble. Eu já percebi o que aconteceu, o método, ok? Já percebi o que aconteceu e não sei como é que eu vou resolver o problema, ok? Ontem já me tinha chamado a atenção disso e eu fui verificar. Há um problema qualquer de comunicação entre o canal antigo e este canal novo. E nada está a passar para o Rumble. Então eu vou ter que retirar o canal antigo, mas ao retirar o canal antigo eu tenho que apagar o conteúdo todo que já lá está e eu não queria apagar os vídeos que já lá estão, estás a entender? Então eu estou a ver uns tutoriais na internet para ver se eu consigo ultrapassar essa barreira. Mas eu estou a tentar resolver essa situação, tá bom? E as paródias, também não tenho tempo a fazer as paródias, eu sei que vocês gostam. Eu também gosto de fazer as paródias, também gosto, sou sincero que gosto. Mas ultimamente não tenho dado. Ah, pessoal, muito obrigado pela vossa companhia. Vamos embora então. Recebi só aqui uma mensagem. Ah, ok, o César está... Ah, o César Campos está a falar da mesma coisa que tu, Ricardo. Estão a ver, eu estou um bocadinho a leste. Depois nós vimos... Se tu conseguisses vir, Ricardo... Olha, eu aqui a fazer uma pressão psicológica ao Ricardo para ir lá amanhã vir. Se ele amanhã vier comigo em live, nós falamos do assunto que o César Campos estava aqui a falar, que é esta questão das ordens profissionais. Ok? Mas para isso, o Ricardo tinha que vir comigo, porque eu até amanhã não consigo... Se sincronizares o teu canal antigo com o Rumble, ele puxa os vídeos... Não é isso, Senna. O que aconteceu foi que eu já tinha o canal antigo, estão os vídeos antigos, eu sincronizei um segundo canal, que é o novo, e ele tem lá um conflito qualquer que ele não deixa passar os vídeos. Então, o que eu tenho que fazer é remover o antigo e deixar só o canal novo. Só que ao remover o antigo, o Rumble está a dizer que eu também posso perder o conteúdo. Então, eu não avancei. Tenho que ver com mais calma para não perder o conteúdo antigo que já está no Rumble, que eu não quero apagar, que é bastante, que está lá. Entendes? É essa a questão. Eu acho que aquilo é um problema qualquer do próprio Rumble, é um bug qualquer, mas eu não queria fazer um segundo Rumble. Quer dizer, eu já tenho uma conta e não queria fazer uma segunda conta, que se eu fizesse uma segunda conta resolvia, mas não queria fazer isso. Vou ver como é que eu vou resolver a situação. Mas já estou alertado sobre isso e, de facto, eu vou fazer isso, tá bom? Bom, pessoal, vou então embora. Não tem... Bom, vou embora. Muito obrigado pela vossa companhia. Muito obrigado por terem assistido esta live. Partilhem com o vosso pessoal, está bem? E amanhã fiquem atentos que terá mais conteúdo. Não sei se consigo colocar vídeo ou não. Em princípio, não sei se vou meter vídeo. À noite, vou tentar fazer live. E também depende um bocadinho se vou falar do assunto. O Ricardo também está aqui a dizer, vou ver se consigo amanhã, mas posso fazer contigo sobre este tema. Ok. Nós vamos falar sobre este tema que o César falou, que também é uma coisa importante. Isso foi falado no plenário de hoje. Portanto, se eu fizer amanhã, será um plenário em análise e vamos falar desta questão com o Ricardo. Não prometemos. Estão a ver que eu também dependo aqui um bocadinho do Ricardo, porque eu não vi hoje o plenário, não consegui. E o pior é que amanhã também temos plenário. Por isso, enfim. Mas este assunto também é muito importante para vos passar essa informação, tá bom? Vou tentar arranjar aí um título clickbait para chamar algumas pessoas, mas o assunto, pelo que eu percebi, também é muito importante. E foi bastante quente o plenário de hoje. Principalmente a segunda ronda, pelo que eu entendi, pelo que me disse o Ricardo, foi bastante, bastante quente. Bom, pessoal, vou embora, tá bom? Fiquem atentos então amanhã com mais conteúdo. Já sabem, deixem um likezinho, partilhem e encontramos-nos numa próxima live, tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Bom descanso, bom trabalho para amanhã, para aqueles que forem trabalhar, bom trabalho para aqueles que estão a trabalhar. Encontramos-nos em breve. Até à próxima. Obrigado.